O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos de Misericórdia, Fontes Divinas. Shernazin está dizendo que, devido à natureza humana, não haverá paz no mundo. Até ele se refere à vinda de Jesus, ou Isa, alaihi wassalam. Nós temos um estudo sobre essa, digamos assim, impossibilidade de transformação da humanidade como toda espécie, digamos assim, se transformar já, né? Temos estudos sobre a paz também. Os profetas vieram para ensinar as pessoas, diz Shernazin, que esta vida é passageira, que as pessoas têm que focar no outro mundo, na vida eterna. Os profetas nos ensinaram como viver para conquistarmos a felicidade na vida eterna. Eles disseram sempre à humanidade: não briguem por este mundo. É uma vida temporária e sem valor real, duradouro. Não importa se você acumula riqueza ou não, pois você deixará a vida com as mãos vazias, e tudo o que te beneficiará é o seu autocontrole, enquanto o tiver, né? E a obediência às ordens de seu Senhor. Portanto, seja paciente e volte seu olhar para a eternidade. Então, Shernazin diz que as pessoas não têm força de vontade para lutarem contra o ego e saírem do estado que se encontram, né? Então, uma maneira de nós estarmos lutando contra o ego e sair desse estado que nos encontramos, focarmos na vida eterna, é fazermos algo que nos beneficiará na vida eterna, como diz aí Shernazin, é o autocontrole e a obediência. Já estudamos ostensivamente a luta contra o ego, né? Quem quiser, temos vários estudos, quem quiser pode solicitar. Então, sobre esse aspecto do autocontrole e da obediência, nós também já temos estudos sobre a obediência. E como o autocontrole e a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, são chaves para a felicidade eterna, hoje nós estudaremos o autocontrole, que não temos ainda estudo sobre esse assunto. Faz parte da luta do ego, aliás, faz parte da luta contra o ego, esse autocontrole, nós buscarmos nos controlar a nós mesmos. Mas nós vamos focar hoje, então, nessa questão do autocontrole, apesar de já termos visto isso de maneira indireta nos estudos em relação ao ego. Mas hoje nós iremos estudar, inshallah, se Deus quiser, características do autocontrole importantes para nós de maneira mais específica. Então, primeiro vamos ver um aspecto essencial sobre controle. Um aspecto essencial sobre o controle é que nós não temos o controle das pessoas que estão ao nosso redor, nós não temos controle das coisas que estão ao nosso redor, nós não temos controle dos acontecimentos que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que ter ciência disso. O nosso controle, ele é nulo quanto ao que nos cerca. Na Sura 10, ayah 24 do Alcorão, quer dizer, capítulo 10, entre aspas, versículo 24, diz: a similitude da vida eterna equipara-se à água que enviamos do céu, a qual mistura-se com as plantas da terra, são alimentos para o homem e o gado. E quando a terra se enfeita e se engalana, quer dizer, se torna bonita, né, a ponto de seus habitantes crerem ser seus senhores, açoita o nosso desígnio, seja à noite ou de dia, deixando-a desolada, como se na véspera não houvesse sido verdejante. Assim, elucidamos os versículos àqueles que refletem. Então vejam, como não controlamos nada externo. Tem uma plantação que está toda bonita lá, e aquele agricultor pode pensar, puxa, como eu fiz uma plantação bonita, eu controlo, digamos assim, essa terra, essa vegetação, o que está aqui, e de repente, Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, manda uma calamidade, uma chuva torrencial, uma enchente, um vento, um tornado, e acaba com aquela plantação, por exemplo, mostrando aquele agricultor, aquele homem, que ele não controlava nada. Quem controla tudo é Allah, subhanahu wa ta'ala. Nós não temos, então, controle de nada externo. O que nos resta é controlar o que está dentro de nós. E mesmo isso que alguém pode achar frustrante, poxa, mas só isso que eu vou ter controle? Eu só tenho controle do que está dentro de mim? A pessoa controlar o que está dentro de si não é algo comum. Poucas pessoas têm o controle sobre si. Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado, está no controle de tudo, não nós. E isso em relação a cada mínimo detalhe, ele está sempre no controle. Na sura 11, ayah 56, diz o seguinte: de fato, confiei em Allah, meu Senhor e seu Senhor. Não existe outra criatura senão que ele segure sua trava. De fato, meu Senhor está no caminho reto. Então, aqui está dizendo que Allah, subhanahu wa ta'ala, ele segura a sua trava. Quer dizer, ele diz quando a coisa acontece e quando a coisa não acontece. Ele está no caminho reto. Ele tem o controle sobre tudo. Nosso controle é possível só sobre nós mesmos. Aí está o nosso mérito, nossa saída deste caos que nós vivemos. Temos uma responsabilidade especial sobre o controle da raiva e da vaidade, que são coisas aí que são evidentes para qualquer pessoa que olhe. Quando alguém está com raiva e perde o controle e manifesta essa raiva, quando alguém é orgulhoso, vaidoso, também é evidente isso, mas nem sempre esse controle da raiva e da vaidade são tão fácil, né, para as pessoas. Vejamos na sura 3, aí a 134. Quem gasta na causa de Allah durante a facilidade e as dificuldades, e quem reprime a raiva e perdoa as pessoas, Allah ama os que praticam o bem. Então vejam aqui, essa passagem do Corão diz que Allah, Deus exaltado seja, ele ama as pessoas que reprimem a raiva. Então, reprimir a raiva nem sempre é tão fácil. Na verdade, nunca é fácil, né? Mas, enfim, é possível que a gente lute contra a nossa raiva, reprima a raiva e mostre, enfim, que nós temos um autocontrole sobre a nossa raiva ou sobre o nosso orgulho, ou, enfim, a gente vai ver outros aspectos aqui sobre o autocontrole. Shernazi falava que aquela pessoa que controla a sua raiva durante um período de 40 dias, ela tem um mérito. Se ela repetir 40 vezes esse controle de 40 dias, ela tem um mérito ainda maior e ela passa a ter daí sim o autocontrole sobre aquela raiva, né? Então, vejamos aqui, relacionado ao orgulho, à vaidade, que são, digamos assim, causas internas da arrogância, né? Na sura 16, aí a 23, diz: certamente Deus sabe o que ocultam e o que declaram. De fato, ele não gosta dos arrogantes. Então, nós temos que também controlar a nossa vaidade, nosso orgulho, de maneira que elas não nos manipulem. Então, faz parte dessa nossa tentativa de autocontrole, o controle também sobre a vaidade e o orgulho, né? É algo que está muito presente dentro do Islã, que também tem a ver com o controle da preguiça, o controle da disposição, da vontade, é o salah, é a oração, cinco orações obrigatórias que todo muçulmano deve fazer. O salah, a pessoa conseguir fazer cinco orações obrigatórias no outro dia, é uma excelente forma de controle da sua própria vontade, da preguiça, que a preguiça não é. Assuma o controle da pessoa, né? Para algumas pessoas que não são muçulmanas, fazer cinco orações diárias é algo inconcebível. As pessoas não acreditam que é possível ter esse controle de fazer cinco orações, cinco ciclos de prostrações diários todos os dias para o resto da vida. E para muitos muçulmanos isso também é inconcebível. Infelizmente, tem muitos muçulmanos que resistem ao salah. Mas o salah é uma excelente forma de autocontrole. Alguém disse ao profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ó mensageiro de Allah, nós já lhe fizemos nossa promessa, shahada. Então com o que estamos comprometidos agora? O profeta, salallahu alaihi wasallam, disse que você adore a Deus e não associe nenhum parceiro a Ele. E que você faça as cinco orações, que ouça e obedeça e que não peça nada às pessoas. Então esse é um hadith Sahih Muslim número 1043, quer dizer, um hadith autêntico, forte, mostrando aqui que é um compromisso do muçulmano fazer as cinco orações. Uma outra excelente forma de autocontrole que está dentro do Islã é o jejum. Então, o jejum é uma excelente forma de autocontrole. Nós temos estudos sobre o jejum. Quem quiser pode nos solicitar. Controlar a sua própria língua é também uma excelente forma de jejum. O profeta, perdão, uma excelente forma de autocontrole. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: cuidado com as palavras duras e profanas. Esse é um hadith Sahih al-Bukhari, número 6528. Autêntico, forte, né? Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, está dizendo para que nós nos cuidemos de não sermos duros com a nossa boca, né? Com a nossa língua, e não falarmos palavrões, besteiras com a nossa língua. Então, há aí um mérito no controle da própria língua. Há um mérito no controle dos próprios olhos. Alqma bin Qais disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse. Aqui é só uma parte de um hadith. Esse hadith é um pouco mais longo. Eu peguei só a parte que nos interessa desse hadith, que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: ó jovens, qualquer um de vocês pode casar. Podem casar. Deixem ele se casar, pois é mais eficaz do que abaixar o olhar e proteger a castidade. Quem não puder fazê-lo, jejue, pois isso diminuirá seu desejo. Esse é um hadith Sahih Darussalam, número 1845, também é um hadith forte, autêntico. Aqui nós estamos tratando sobre isso de controlar os próprios olhos, não desejar o que não lhe compete. Nós temos um estudo sobre as demandas legítimas do ego. Quem quiser pode nos solicitar. Quando o olho está pairando, desejando o que ele não deve desejar, isso é um sinal de descontrole. A pessoa não tem um autocontrole sobre os seus olhos e já é um sintoma que a pessoa não tem um autocontrole sobre várias dessas partes que nós estamos mencionando, né? Agora, uma outra questão sobre o autocontrole é: Urua relatou que Aisha esposa do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse: em verdade, a primeira provação a ocorrer nesta nação após a morte de seu profeta, salallahu alaihi wasallam, foram as pessoas comendo em abundância. Pois quando as pessoas enchem o estômago, seus corpos ficam engordados, seus corações se endurecem e seus desejos são incontroláveis. Esse é o hadith al-Julil ibn Abidunia, número 22, sobre Aisha, né? Um hadith de Aisha. Então, nós temos que ter um autocontrole em relação ao que nós comemos, o que entra na nossa boca também, não só o que sai da nossa boca. Porque se a pessoa não tem esse autocontrole em relação à comida, ela se descontrolará também nesses outros aspectos. E como Aisha fala aqui, e há outros hadiths do profeta Muhammad sobre o assunto, mas nós pegamos esse, que quando as pessoas estão constantemente com a barriga cheia, isso endurece o coração delas. O fato é que os sunitas tradicionais, antigos, eles sempre diziam que temos que controlar todas as portas e entradas da nossa alma, a nossa boca, não sermos gulosos, nossos olhos, nossos ouvidos, e devemos também controlar o que sai, que é a nossa língua. Assim, inshallah, se Deus quiser, controlaremos nossa mente, o nosso coração, com coisas mais sutis, com emoções mais difíceis. Por exemplo, a inveja e o ódio, nós não devemos deixar com que isso se passe entre nós, nós devemos controlar isso e mandar isso para fora do nosso ser. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ele disse: inveja e ódio são a navalha. Não digo que eles raspem o cabelo. Em vez disso, eles raspam a religião. Isso é uma hadith Tirmizi, número 2510, também autêntico, forte. Então, aquele que não controla, que deixa a inveja e o ódio crescer dentro de si, aniquila a religiosidade da pessoa. Então, nós estudamos esses vários aspectos sobre o autocontrole, que possamos controlar então nossas portas de entrada e nossa porta de saída, que é a língua, para que comecemos a ter uma luta mais efetiva contra o ego, inshallah.